Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim falando sobre suinocultura e sobre as mudanças que a gente teve agora nesse mês de abril, depois de um primeiro trimestre de baixas nos preços pagos ao produtor aqui no mercado interno. No mês de abril foram registradas algumas altas nos preços, porém essas altas não acompanharam a expressividade no aumento nos custos de produção. E quem está aqui para trazer mais detalhes sobre isso vai ser o Losivânio de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS. Seja muito bem-vindo, Losivânio.
Bom, obrigado, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar falando para os nossos produtores.
Losivânio, a gente teve, então, como eu comentei, nesse mês de abril, né, algumas recuperações semana a semana, né, no preço do suíno pago ao produtor. Qual foi a conjuntura nesse mês de abril que ajudou esses preços a subirem?
Nós acreditamos que realmente foram as exportações que estão batendo recordes a cada semana, a cada mês. Isso ajudou bastante com o dólar em alta também. E outra questão, eu acredito que a volta no mercado interno, um pouco mais aberta para o consumo, fez com que nós tivéssemos uma recuperação de preço. É claro, muito aquém daquilo que se precisa para chegar no custo de produção, mas é assim que funciona mesmo. Devagarinho ela vai recuperando para a gente poder ter aí uma melhora no mercado. E continuar acreditando nessa importante atividade que está sustentando aí o nosso país dentro desse agronegócio.
E Losivânio, a gente tem acompanhado também semanalmente aqui no Notícias Agrícolas os dados das exportações de carne suína, né? Então, inclusive, analistas sempre trazendo uma perspectiva muito otimista e a gente também vendo lá na China casos pontuais de peste suína africana, o que também acaba dando uma certa esperança, né, aqui para o produtor brasileiro, já que as nossas exportações de carne suína dependem muito, né, da demanda da China. Como que está esse panorama das exportações pesando no mercado interno aqui para mexer com os preços?
Eu acredito que o grande diferencial realmente são as exportações. A questão também que você colocou, a China, para se ter uma ideia, Santa Catarina exportou no primeiro trimestre 116.600 toneladas e 75 mil toneladas foram para a China, enquanto que o Brasil, das 224.100 toneladas, 128.600 toneladas praticamente foram para aquele mercado. Então, isso dá uma dimensão do quanto a China é importante e isso, então, com esse volume de exportação, traz uma pressão menor que sobra de carne no mercado interno, e a gente vê que essa melhoria também de preço pago ao produtor é uma junção de fatores com relação à exportação, dólar em alta, mas temos também a abertura do mercado interno um pouco mais e começa o consumo maior também aqui, e os produtores cada vez mais se organizando nessas questões de venda em conjunto ou de balizar preço e todo mundo então manter para que o frigorífico também não comece a jogar o preço para baixo, como acontece muitas vezes, e acontecia muito frequente isso, produtores vendendo também sem um preço acertado para o frigorífico, vendia no, na quinta e sexta-feira para acertar preço na segunda, e aí ele não tinha mais como barganhar preço porque já estava o frigorífico abastecido. Então essas questões já fizeram a diferença para um aumento de preço. Mas vale ressaltar que nós tivemos ano passado, em novembro, na segunda semana de novembro, os melhores preços das bolsas, onde chegou a 9,87 em São Paulo e 9,73 em Santa Catarina. E nós tivemos agora os piores preços na quarta semana de março em São Paulo, a 5,33, e a primeira semana de abril em Santa Catarina, 6,18. Então, se nós compararmos o que nós temos hoje de preços na bolsa, que 8,08, é o mesmo que nós tínhamos em novembro, na quarta semana do ano passado. Então, isso mostra que nós temos um mercado muito, muito importante ainda, e eu acredito que vai crescer cada vez mais, porque o preço que está se recebendo hoje, embora a bolsa coloque esse preço, mas sempre um pouquinho abaixo é que o produtor acaba comercializando, mas é uma referência grande essa nossa bolsa também, e que não está chegando no custo de produção ainda, porque esses têm aumentado muito.
Era exatamente isso que eu ia te perguntar, Losivânio. A gente tem esse preço hoje, né, do suíno independente em Santa Catarina a R$ 8,08 o quilo vivo e a saca de milho a R$ 108,50. Esse preço para o suíno vivo que você comentou, né, se equipara ao preço que a gente tinha em novembro do ano passado, mas e o preço do milho? Como que está em relação aos custos de produção que a gente tinha em novembro do ano passado com o preço pago pelo animal mais alto?
Ele está muito fora da realidade. Para você ter uma ideia, em novembro do ano passado nós tínhamos o milho a R$ 80 a saca e hoje ele está a R$ 108,50. Então, se você vai ver, é uma diferença muito grande e realmente nós, produtores, estamos no prejuízo hoje. Eu acredito que essa equação vai melhorar a partir do momento que vier mais milho importado, agora com o governo tirando essa taxa fora do Mercosul também, as grandes empresas vão trazer, por mais que tenha algumas empresas nos ofertando milho, mas aí é nos portos e isso é lá no sul, então encarece muito para trazer para cá. Nós, quanto produtores independentes, cooperativas pequenas, que não são filiadas ao Grupo Aurora, não se tem condições de importar grandes volumes, né? Então essa toda é a dificuldade. Nós, quando se olha a suinocultura independente e as mini integradoras, é tudo milho nacional, porque nem do Paraguai a gente não consegue importar. Pelas dificuldades todas que tem, pelo PIS e COFINS, que o governo não tirou também, então isso encarece pela alta do dólar, não tem a viabilidade econômica de trazer para cá. Mas eu vejo que nós teremos ainda uns 2 meses de pressão de preços até não entrar a próxima safra, mas acredito que depois nós tenhamos então uma equalização nisso, com o aumento do preço do suíno, vai conseguir começar a ter uma margem de lucro na produção.
E, Luzivânio, há essa expectativa, então, de melhora nos preços do milho, mesmo com essas notícias que a gente vem tendo aí de estiagem, né, nas lavouras de safrinha?
O Santa Catarina, principalmente, perdeu muito nessa questão de grãos, porque nós tínhamos uma expectativa de colher 3 milhões e meio, 4 milhões de sacos, e não vai chegar a 2 milhões e meio de toneladas, melhor dizendo, né? Então, nessa questão... perdeu-se muito, mas eu vejo que países que daqui a pouco vão deixar de importar um pouco menos de volume de Santa, melhor dizendo, do Brasil, vai fazer com que a gente consiga ter uma equalização de preços, mesmo porque a gente sabe que as indústrias de frango estão falando em diminuição de produção de frangos porque não está pagando o custo, então vai sofrer uma pressão de baixa por uma, não diria uma sobra, mas um equilíbrio entre consumo e a oferta que tem. Então, isso tudo vai equalizar um pouco, porque não existe trabalhar proteína animal no preço que está os grãos, vendendo ela a R$ 8,00, como é o preço do suíno, ou nem a isso. Então, nós temos que ter, hoje, se fosse olhar pelo custo de produção, para que o produtor tivesse todos os custos pagos dentro da propriedade, teria que estar R$ 10,00 o quilo. E está longe ainda desses R$ 10,00, mas eu acredito que vai chegar próximo aí nos próximos meses. Mas essa é a grande questão. Um país produtor de grãos como o nosso e também de proteína animal não pode disputar o grão com a questão do etanol. Eu quero que os produtores de grãos continuem ganhando dinheiro, mas eu vejo que está muito fora de foco entre a nossa produção, que nós precisamos da proteína vegetal para transformar em animal, e estamos transformando em combustível. Então, essas questões o governo deveria fazer algum ajuste, porque daqui a pouco nós, quanto maior produtor de alimentos do mundo, nós vamos ter também uma fome muito grande dentro do país, porque à medida que vai encarecendo o grão, vai encarecer as carnes também. E a gente já vê a dificuldade hoje na questão da bovinocultura, por exemplo, que os preços, as exportações estão boas, os preços subiram, a suinocultura também está indo na mesma linha. Se frango, essa realidade de diminuir a produção também, vai diminuir o abate, vai aumentar para o consumidor, e na situação da pandemia que nós estamos, vai ser realmente muito triste para quem precisa consumir esses produtos e não está empregado, não tem uma fonte de renda. Então, cada vez mais, a preocupação se leva nessa linha. Por isso que eu vejo que o governo ele deveria olhar um pouquinho melhor para o setor produtivo, principalmente de carnes, e liberar o PIS e COFINS daquilo que nós pedimos para importar milho do Paraguai. E Santa Catarina consegue, pela proximidade, não só do Paraguai, mas como a Argentina, trazer um milho mais barato, desde que abre mão daqueles 11,75 que é PIS e COFINS. Então, ali é que eu vejo que nós deveríamos trabalhar e que o governo olhasse um pouquinho mais para esse setor tão importante da economia.
Luzivânio, então, como você explicou, a gente tem esse preço do suíno hoje a R$ 8,08, mas para se equiparar com os custos de produção, você comentou que deveria estar pelo menos a R$ 10,00 o quilo do suíno vivo, é isso?
Sim, para ter uma margem de lucro para cobrir todos os custos dentro da propriedade. Porque se nós olharmos o custo momentâneo só de comida e o valor de venda, nós estamos equiparados. Mas depois tem toda a depreciação das instalações, o serviço do produtor, que nessa hora geralmente não se conta, não se tira um salário sobre aquilo que está se trabalhando. Então, essas questões todas é que tem que ser olhada um pouquinho diferente. E se nós continuarmos nessa linha de exportação com volumes recordes, não só de carnes, mas de exportação de grãos, isso cada vez mais vai aumentar. A gente vê o mercado especulativo também, existe a realidade, sim, não dá para deixar de admitir isso, mas existe um mercado muito especulativo nessa linha, às vezes semeando um terrorismo para o produtor. E aí mesmo que a procura se intensifica cada vez mais e quem tem o grão acaba subindo mais o preço pela procura elevada que tem. Então, esse controle que a gente sempre fala que nesse momento o produtor tem que comprar da mão para a boca, ou seja, somente aquilo que ele vai consumir na semana, para que não haja uma elevação tão forte de preço. E a hora que intensificar a safra, sim, aí tem uma compra maior, até fazer um estoque para entre safra que vai vir ali na frente.
Luzivânia, a gente está perto, né, da virada para o mês de maio. O que, que a gente pode esperar para o mercado, né? A gente sabe que vai esfriando, a demanda por carne suína vai aumentando, ao mesmo tempo a gente tem aí jogando contra, né, uma população mais descapitalizada, ainda que com esse amparo do auxílio emergencial sendo pago novamente, mas é uma parcela menor. A gente tem as exportações indo muito bem, né, uma demanda chinesa que aparentemente não vai desaparecer, e também a safrinha de milho em desenvolvimento para ser colhida lá em junho. O que, que a gente pode esperar de como esse mercado aí da suinocultura catarinense se desenhe?
É uma pergunta bem interessante e não é fácil achar todas as respostas, né? Mas o que, que a gente vê nessa proximidade da virada de mês? Nós temos uma data muito importante, que é o Dia das Mães, apesar da pandemia, mas há as confraternizações em famílias, pelo menos, né? Então, isso vai fazer um diferencial. Eu acredito muito num grande consumo na próxima semana e há uma procura, vai ter uma procura maior. Isso vai fazer com que os preços acabem subindo um pouco mais. Entrada de frio também ajuda. A gente sabe que há sempre um consumo maior de carne. A preocupação é com relação à hora que acabar esse Corona Voucher, como que vai ser essa situação, porque ainda tem, apesar de pequeno, mas é uma ajuda que vão priorizar comprar proteína animal, vão levar alimento para dentro de casa. Então, isso vai fazer com que o consumo ele aumente um pouco mais. Então, eu acredito que, no, como se fala na gíria, né, o andar da carruagem, nós vamos ter, a partir de agora, mês de maio, melhores meses de aumento de preço pago ao produtor. E vamos acreditar que o milho não fuja muito dessa realidade, por mais que a gente vê aí especialistas falando que vai a R$120 a saca, mas eu vejo que o setor produtivo não vai comportar todo esse aumento aí para repassar o consumidor. E também uma outra questão que eu vejo, se as grandes empresas começarem a importar milho americano, trazer para cá, vai ter uma demanda, vai ter uma pressão menor nos grãos no mercado interno, então, de compra. Então, isso vai fazer com que os preços se estabilizem e até baixem com a entrada da safra. Então, eu acredito que vai ser um ano promissor quando nós olharmos para trás no final do ano, que foi bom também financeiramente, mas para isso tem que ter alguns ajustes para que a gente não perca a essência da produção de proteína animal, deixando sempre o prejuízo na mão do produtor.
Certo, Luzivânia, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo.
Eu é que agradeço sempre o espaço, uma boa semana a todos.
Estivemos aqui com o Luzivânia de Lorenzi, que é presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos, a ACCS, nos trazendo detalhes de como que foi o andamento do mês de abril para a suinocultura lá no estado e quais são as perspectivas para o mês de maio. Segundo o Luzivânia, agora, nesse mês de abril, a gente teve alguns movimentos de recuperação de preços depois de um primeiro trimestre de quedas, principalmente para a suinocultura independente. Atualmente, o preço do suíno vivo lá em Santa Catarina está em R$ 8,08 o quilo, praticamente o mesmo de quando houve um pico de preços em novembro do ano passado, mas, em compensação, os custos de produção estão pressionando muito mais nesse momento do que no ano passado. A título de comparação, no ano passado, em novembro, quando a gente teve esse pico de preço que se equipara ao valor pago pelo suíno vivo agora, em abril, nesse momento, O preço da saca de milho era de R$ 80,00, então a saca de 60 quilos. Agora, com esse mesmo preço de R$ 8,08 pago pelo suíno vivo, a saca de milho, em compensação, lá em Santa Catarina, nesse dia 27 de abril, está em R$ 108,50. Então, uma diferença muito grande. Segundo o Losivânio, a gente tem esse preço de R$ 8,08 para o suíno, mas para cobrir todos os custos de produção, isso não só com alimentação, mas com a depreciação e com a infraestrutura, né, dos galpões, das granjas, o preço do suíno vivo deveria estar, no mínimo, a R$ 10,00 o quilo. Então, a gente tem uma distância muito grande. Mas, segundo ele, o mês de março deve trazer melhor esperança, né, mais esperança para o suinocultor, já que o frio traz um pouco mais de demanda por carne suína. A gente tem também a continuidade do pagamento do auxílio emergencial, ainda que numa parcela menor, mas isso impulsiona a compra de alimentos por parte da população. Temos também as exportações, a China continua e deve continuar, segundo analistas que a gente consulta aqui no Notícias Agrícolas, demandando muita carne suína aqui do Brasil. E também a expectativa, né, de que venha uma safrinha de milho boa e que também as grandes empresas comecem a importar milho de fora do Mercosul com a liberação da TEC, com a isenção da TEC, né, agora para trazer principalmente dos Estados Unidos, e que isso dê uma aliviada nos preços do milho aqui no mercado interno. Antes de encerrar, eu queria deixar a todos vocês um convite para nos acessarem, para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas Oficial no YouTube. Então, se inscreva por lá, deixe o like nos vídeos, ative o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo, para você não perder nenhuma informação. Nós também estamos em outras plataformas de redes sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Twitter, @NotiAgri, e também no Instagram, @Notícias Agrícolas. Então, nos acompanhe por lá e continue sendo o produtor rural mais bem informado.